Ó, não começamos de verdade, tá
Ainda
bom,
não
gente?
começamos.
A gente vai começar agora.
Vamos começar agora?
Espera que eu agora abri seu microfone.
Então em 3, em 2, em 1. Em meio.
Eu devia parar de beber, Chiquinho. Né? Vamos lá então.
Vamos lá.
Atenção cambada do subset para o top de 5 segundos. Oferecimento Cola Prova Subset, seu cabaço em tubo. E manteiga subset, escorrega que é uma maravilha.
Ei, dá pra na linha? Agora tá gravando. Se for gravar, ele pergunta: você quer gravar? Alô, quem fala? E aí, eu já dou aula. Minha biscate. Então, eu tô te ligando só pra falar que tá começando.
Aí eu falo que ideia, mas não quero rir nada, não.
O que vai começar?
Alô?
Algo que alcança realmente alguns univana, pra outros pode ser joga pagodinha, mas é algo bem pra cima de mim.
Fazendo igual o Nirvana, eu uso como chaca de vídeo pra gente.
Programa Sub7. Você está ouvindo o programa Sub7. O quê?
Ah, eu preciso desse escândalo todo pra responder.
E aí, amigo, tá bom, hein?
Uma... Cara, como é ruim usar fone com óculos, né?
Aê, amigo.
Vou desligar a tua cara, tchau.
Programa Sub7.
Na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Para o mundo.
Muito bem, começando mais uma edição aqui do Programa Sub7. Aqui na Rádio Zoom FM. Mais uma edição que a gente vai colocar no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais possíveis do mundo. Para você acompanhar o nosso programa via podcast, né, Chiquinho?
Exatamente. Lá todos os podcasts, desde o programa de número zero... Lá você pode ouvir desde o início, aproveitando aí a quarentena para você maratonar o programa Subset, né?
Isso, com assuntos diversos que não vai fazer a menor diferença na
não
sua
vai
vida.
Vai agregar cultura inútil?
Cultura inútil, útil...
Muito enfim, útil, né? Eu acho muito útil.
Todas as culturas que você possa dedicar, tá bom? Quem vos fala é ele, lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, Tércio Emo.
Muito modesto, né?
E humilde. E na minha frente, sim, preparando para mim uma carruagem. Não, um Gol Santana, não!
Um Chevette!
Um Chevette Chiquinho!
Com gelo de coco.
E do outro lado temos uma cadeira vazia que agora tá segurando o celular, Chiquinho.
Valeu, obrigado.
Muito bem, o que aconteceu, Chiquinho? O que o nosso terceiro membro não está aqui presente. Chiquinho já decidiu de inventar desculpa pra ele.
Eu ia inventar uma desculpa, né? Mas ele ficou bravo da última vez, não ficou?
Ficou bravo.
Falou. Eu falei assim, saiu do cativeiro. Ele falou, eu não tava no cativeiro, eu só não tava tendo tempo. Aí eu falei, tá bom então, né?
Tá bom, okay. Não tá tendo tempo, tá bom, né? Uhum. Muito bem, gente. Então vamos começar essa bagaça desse programa de hoje. E tá pronto aí, Chiquinho?
Eu tô pronto.
Eu nunca estou pronto, mas vamos lá então.
Começa agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub7.
O nosso coach de hoje, Tércio Emo.
Oh, yeah.
Não deixe uma frase motivacional melhorar o seu dia de merda.
Termina agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub7.
O nosso coach de hoje, Tércio Emo.
Hoje pode ser feriado de
Chiquinho!
Tércio Emo!
Hoje pode ser feriado do quê? Vamos começar a catalogar aí, porque é o seguinte, pra quem não sabe, nós pegamos os dias e tentamos eleger qual que é o melhor dia para ser um feriado.
Uh-huh.
Apesar de estarmos em quarentena, apesar de estar em casa, essas datas vão servir para que o ano que vem a gente possa pedir mais feriados. A gente acredita que tá tendo pouco feriado esses anos.
Esse quadro aqui é... eu vou oferecer para o Jonathan Nascimento.
E eu quero oferecer para o MacGyver Silva.
E eu vou oferecer também aqui para Elcio Nunes, que está nos assistindo.
Muito bem, Chiquinho. Que dia podia ser feriado aí
para a gente poder catalogar? Hoje, por exemplo, para você que não se enxerga, poderia ser feriado do dia do oftalmologista.
Muito bem, dia do oftalmologista. Você que tem miopia, você que tem estigmatismo, você que não enxerga a mais de um metro, você que tem que usar óculos e não é colírio e usa óculos escuro, esse pode ser o dia do seu médico, que é o oftalmologista.
Quase que não sai, eu acredito nisso.
Talmologista.
Tá horroroso.
Tá péssimo.
Era melhor você ter ficado quieto. Falando nisso, hoje também poderia ser o feriado do dia do silêncio.
Muito bem! Você que peida em silêncio. Pode ser o seu dia. Dia do silêncio, tá bom? Não fale nada e simplesmente aprecie o silêncio.
Deixa ela falar.
Uhum.
Fica em silêncio.
Fica em silêncio.
É. Não fale nada.
Fale nada.
Fala nada.
Então. Nada. É, muito Deus bem, Chiquinho. Silêncio, o que mais?
Deus me livre. Hoje também poderia ser o feriado do artista plástico.
Muito bem, artista plástico. Você que aí faz esculturas, você que faz quadros, você que gosta de pintar. E você não pinta como eu pinto, mas pinta... Eu tinha que fazer essa piada?
Não tinha, piada, né?
Piada do patê pro pavê e piada do tiozão do artista plástico.
Então, exatamente, tá, né?
Muito bem, então a gente pode ser o seu dia. Tem mais algum aí?
Tem vários aqui, ó. Hoje também poderia ser feriado do dia da... Olha, da Vitória.
Dia da Vitória! Muito bem, você que se chama Vitória... né? Uma menina linda, você pode ser o seu dia hoje, né? Você pode comemorar seu aniversário, enfim, é o dia da vitória.
É o dia de comemorar.
De comemorar. Bom,
hoje também poderia ser feriado do dia das mamães.
Muito bem, domingo agora, segundo domingo de maio, é o dia das mães, que já é um feriado, mas cai no domingo.
É, já é feriado, então meio que não vai precisar, né?
Não vai precisar.
Hoje também poderia ser feriado do dia da cozinheira.
Muito bem, você que cozinha, não como eu cozinho, mas cozinha, foi dia da cozinheira?
Da cozinheira.
Da cozinheira, né? Tem gênero, né? Porque deve ter o dia do cozinheiro, mas hoje é o dia da cozinheira.
Eita. Anotou?
Anotei.
Hoje também poderia ser, pra você que segura... Hoje também poderia ser feriado do dia do reggae.
Dia do reggae, você que tá aí baladão, ouvindo Bob Marley, curtindo aquele momento único de ouvir aquelas músicas de reggae, que você só consegue ouvir uma vez. Podia pôr um reggaezinho enquanto eu falava isso, né?
Poderia,
vamos ver se eu acho aqui.
Cadê? Mas não...
Não, peraí, eu preciso achar, porque como eu vim de Chevette hoje...
Você veio de Chevette hoje, né?
Eu vim de Chevette hoje...
Deixa eu mostrar pra galera aqui da live, ó.
Eu não tô conseguindo achar os botões aqui.
Eu não tomei nada disso aqui, ó.
Muito bem, então...
Dessa água mineral.
Então, hoje podia ser o dia dele. Muito bem, você que tá aí na sua brisa, na quarentena.
Curtindo. Faz muito bem, viu?
Faz muito bem.
Muito bem.
Isso, fica aí isolado.
Nada como curtir aí uma vibe.
Fica aí na nice.
Tá de boa.
De boa, só curtindo.
Fica legalize.
Muito bem.
E hoje, pra finalizar... Poderia ser o feriado do dia do automóvel.
Dia do automóvel. Você que é um carro, você que é um Chevette.
Sim.
Você
um
que
Fuscão
é
preto.
Um Fuscão preto que é feito de aço.
Uma Brasília amarela.
podia ser feriado essa data aí, o dia do automóvel. Muito bom.
O que a outra falou, o uivo do lobo na solitude. Ok.
Muito bem.
Legal.
Queria mandar um beijo para a Actos, que está acompanhando a gente, para o
Mari Paulo. Mari.
Isso. Beijo para todos.
Beijo para a Mari. Um abração para a rapaziada que está ouvindo também. Aqui Danilo.
Danilo.
Cara, Danilo toca muito. Ah, toca não, muito.
Não é o Gentili, não, né?
Não é o Danilo.
Então tá bom.
The Rocker.
Muito bem, podia ser dia do oftalmologista, do silêncio, do artista plástico, da vitória, dia das mães, da cozinheira, do reggae e do automóvel.
Eu gostei do reggae, cara.
O reggae é muito bom, cara. É
muito bom.
Podia ser. Mas, cara, ninguém ia lembrar dessa data.
Não, né?
Ninguém lembra que era feriado. Ixi, cara, hoje era o feriado reggae. Não ia lembrar.
É, aqui, ó. Mas o pessoal que tá ligado, o pessoal lá do bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro, tá ligado no Subset.
Muito bem, Espírito Santo também tá acompanhando a gente aqui.
Aqui, ó. Paulo Passabão do Espírito Santo. Mari, do Espírito Santo. Espírito Santo Mariana também. Actos.
Muito bem, eu vamos então colocar aqui. Eu acho que podia ser feriado aqui. Eu acho que o reggae é legal, mas o silêncio também é bem interessante.
Silêncio é legal. É necessário às vezes, né?
É o dia do silêncio.
Às vezes você precisa, né?
Muito bem, então está eleito por mim e por Chiquinho, porque nós temos envergadura moral. Porque, porque o programa é nosso.
É nosso, a gente manda
nessa merda. Isso então, dia do silêncio. Muito bem, dia do silêncio está aqui catalogado. E vamos mandar agora para o Congresso Nacional para que seja eleito dia do silêncio como feriado nacional.
Ok.
E muito bem, e terminou aqui o nosso... Hoje podia ser feriado de...
Climatempo Subset.
Chiquinho!
Tarsuemo?
Muito bem, Chiquinho. Pra quem não sabe, esse quadro aqui, nós pegamos cidades que existem de verdade no, nosso ecossistema nacional.
Existe, tem no Brasil todas as cidades que vamos falar agora, a previsão do tempo, pra galera que tá aí na rádio, pra galera que tá assistindo a live aqui, ó. Para o Paulo Passabon, que Paulo. Ele acha que eu não... Um abraço, Paulão. Abraço. Para o Rodolfo. Rodolfo Rodrigues, um abraço, Rodolfo. Para quem não sabe, todas essas cidades aqui do qual falaremos...
Sim.
A previsão do tempo são cidades que realmente existem no Brasil.
Isso.
Tá? Então, assim, ó, já estamos acostumados. Ah, como que tá a previsão em São Paulo? Como tá no Rio de Janeiro? A gente já sabe, já. Vamos estimular o turismo depois da quarentena, né?
Isso.
Vamos estimular o turismo fora desses lugares comuns, né?
Exatamente.
Vamos fazer rodar, né, o turismo nessas localidades aí.
Concordo plenamente.
Então, Chiquinho, não é?
Vamos lá. Então a gente vai pegar as cidades que existem e vamos tentar saber também quem nasce lá. Enfim, o gentílico desses lugares. Chiquinho, qual a primeira cidade?
Pois é. Não é marmelada, não, viu? Falando nisso, como é que anda a previsão do tempo para Marmelândia Realeza, no Paraná?
Muito bem, você de Marmelândia Realeza, no Paraná. Hoje, 10 graus. Que friaca, mano.
10 graus?
Isso com o céu aberto, mano.
No Paraná, geralmente, é friaca mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente. Amanhã vai ter máxima de 23 e mínima de 8.
É pouco. Eu ainda tô de camiseta ainda.
Céu aberto, chuva 0%, umidade do ar 84% e vento a 5 km por hora.
Por hora.
Muito bem, Chiquinho.
Mas
pergunte.
E aí, você sabe de Marmelândia Realeza, quem nasce, você que tá aí em casa, você que tá vendo a live, você que tá vendo o programa, você que tá ouvindo o podcast, tá? Você sabe, me diga, quem nasce em Marmelândia Realeza é o quê?
Marmelandense?
Deixa eu ver. Não.
Não. Marmelandiense.
Você tá indo no caminho errado.
Não?
Não.
Então, realense.
Realense. Aê. Não, não. É realezense.
Realezense. Muito bem. Então, quem nasce em Marmelândia é realezense.
Realezense.
Nunca iria acertar. Queria mandar um abraço aqui para o Geraldo Alves. Ele manda um recado. Boa noite, bom descanso, Tercio. E aí, garoto? Tem que acabar logo essa pandemia para ter forró lá no Parque Celso Daniel. Valeu, garoto!
Pra quem não sabe, o Tercio, ele é o fundador, fundador do Forró Pé de Calçado, criador, é o pai desse projeto maravilhoso que acontece em Santo André.
Estamos há 6 anos fazendo.
6 anos fazendo. Já reuniu quantas pessoas, mais ou menos?
Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Por evento, a gente tem uma variação de 500 a 1.000 pessoas por evento.
Quantos eventos já tiveram?
Nós já tivemos, se você for imaginar, um por mês durante um período de 6 anos, uhum. Nós tivemos 4.
Não, então é pouco, né?
Não, teve mais, é que eu não vou
lógico
saber.
Que teve mais, né?
Sei
se
lá.
Se fosse em 4 anos, seria 48. Então são 5, 60 vezes 1.000.
Nossa.
Mais umas 60 mil pessoas.
Caramba, é por aí, por aí.
Umas 60 aí. Mil pessoas.
É, eu acho
é que... gente pra caramba,
tinha,
né?
Tinha mais de 6 pessoas, isso eu posso garantir.
Mais de 6 pessoas tinha, eu acredito nisso.
Tinha. E para de falar, Chiquinho, vai, vamos
tá pro próximo.
Nossa, parece um animal.
Eu tô falando que nem um papagaio, né?
Exatamente.
Falando nisso, como é que anda a previsão do tempo para papagaios em Minas Gerais?
Muito bem, você.
Pé, louro.
Você de papagaios em Minas Gerais que gosta de biscoito. Você que tem o apelido de Polly e vive em Minas Gerais, hoje 19 graus, tá bom? Amanhã vai ter máxima de 23 e mínima de 13.
Tá ótimo.
É, sol...
Tá gostosinho, não tá gostosinho?
Sol entre nuvens e chuva 0%, umidade do ar 88% e vento a 13 km por hora.
Tô morrendo de inveja, porque, olha, eu não sou muito de sentir frio, mas olha, hoje tá um tempinho cagado, né? Eu gosto de tempinho cagado, mas...
Eu gosto dessa...
Eu gosto do...
Nossa, falar uma coisa bem gay. Eu gosto de uma chuvinha por cima. Né? Eu gosto do...
De noite,
de
né?
De noite. Adoro.
Olha só.
Muito bem, Chiquinho. Pergunte-me vós, Lias.
Quem nasce em papagaios... Que fala pra caramba. Que é muito tagarela.
Muito tagarela.
Quem nasce lá é o quê?
É papagaiense.
Papagaiense.
Aê! Acertei!
Bicho chato, né?
Muito bem, queria mandar um beijo aqui para Mariana Simões.
Uhum.
Beijo para ti também que está acompanhando a gente pela nossa live.
Olha que biscoito. Olha que hora na live.
Louro que biscoito.
Louro que café. É, mandar um abração pro Magu também. Magu aqui de Santo André que está ouvindo a gente.
Magu.
Um abração para você. Ele em breve.
Ele enxerga alguma coisa,
Magu? Enxerga.
Certeza.
Bem pouco, mas enxerga.
Então tá,
ele é.
Então tá bom.
Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia. O cara é gente boa, hein? Pra gente se encontrar nos bares da vida, hein?
E se abraçar.
A gente é aquele tipo de pessoa que vai fechando os bares, né? É pegador, hein? É trombudo, hein? Falando em trombudo, diga lá a previsão do tempo para Trombudo Central em Santa Catarina.
Muito bem, você de Trombudo Central em Santa Catarina. Uhum. Quero avisar que estamos em alerta laranja, declínio de temperatura, tá bom? É, hoje 12 graus, amanhã máxima de 22 e mínima de 10 graus. Chuva a 0%, uhum. Umidade do ar a 85% e vento a 5 km por hora. Então vai estar parcialmente nublado amanhã.
Ok, então quem nasce em Trombudo Central, lá em Trombudo Central.
Quem nasce em Trombudo Central é...
É o quê?
É Trombudo Centralzense.
Não.
É Trombudense. Acertei?
Trombudense.
Acertei?
Acertou.
Ah, garoto!
Eu ia falar tá indo no caminho errado, mas acertou. Não,
acertei.
Nem precisou.
Tô ficando ótimo nisso.
Tá ficando bom, hein?
Tô ficando bom também.
É.
Muito bem, esse foi o Clima Tempo Sub-7.
Acabou.
De notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
Usei bomba peniana e meu pênis inchou. E agora? SBT descarta novo canal aberto e lança projeto infantil online. Pablo Vittar diz, se você nunca beijou minha boca, essa é sua chance. Cadastros em sites de relacionamento Sugar sobem até 80%. Ford vai desinfetar carros de marca, mas cliente tem que pagar.
Muito bem, essas foram as notícias que todo mundo fala que são importantes.
O pessoal acha que essas são as notícias legais, as principais notícias, mas a gente prefere o quê?
As notícias reais e interessantes que vamos dar aqui no nosso jornal.
E de verdade.
Começa agora, Jornal
Sub7. Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo por ela aqui. Decepcionado após traição, cearense mantém relação conjugal com uma boneca.
Oxi, como é que é esse negócio aí?
É, amiguinhos, uma história que é pra lá de inusitada. José Lucivaldo da Fonseca, 50 anos.
Repita o nome.
José Lucivaldo da Fonseca.
Parabéns pelo nome.
50 anos.
Seu nome é muito bonito.
Muito bom. É conhecido como... Homem da Boneca.
Não é muito legal você ser reconhecido na rua como Homem da Boneca, né?
Morador de Santa Quitéria, a 200...
Você tá dando até o endereço do cara, o cara vai sofrer bullying, né?
Se liga.
Vai lá.
222 quilômetros de Fortaleza, um homem mantém relacionamento conjugal com um brinquedo...
Extraconjugal, né?
Isso, extraconjugal. É como mostra aqui a nossa matéria do Sub7 News, tá? Depois que o seu José foi traído pela ex-esposa...
Aquela ingrata, né?
Ou seja, que ele levou um chifre, enfim,
sei.
Não quis mais saber de mulher, acabou se apaixonando por uma boneca.
Vulgo Tereza, né?
Ai, Tereza. Oxi, ela não reclama, não pede cartão, não pede dinheiro, declara ele.
Dá pra guardar no guarda-roupa depois.
Indagado sobre os motivos pelos quais ele não colocar uma mulher de verdade dentro da sua casa, seu José ressalta sua fidelidade. Oxi!
Eu já... Peraí, volta. Como que começa?
Oxi!
Tá bom.
Não, eu não me acostumei com ela. Já que ela não me trai, eu não tenho coragem de trair ela também.
Ela me chama de Sugar Daddy.
Sobre as críticas de Skiggy, enfim, de quem seria louco, ele se mantém firme. Oxe, doido? Doido é quem recebe R$2 e rasga. Eu não rasgo. Eu que preciso, eu sei como vou fazer.
Você não tá inventando isso, isso foi realmente o que ele falou.
Gente, isso tá aqui na matéria,
Tá na matéria, tá?
Juro,
foi, isso tá na matéria. A gente tá inventando, a gente reproduz na íntegra.
Na íntegra, essa matéria aqui...
Dá uma exageradinha? Dá, mas assim...
Não, gente, eu juro, não estou exagerando, pode... Eu vou dar até a fonte da notícia, tá bom?
É porque você pega, você faz aquela parada, pausa dramática.
Oxi!
Mas ela não pede o cartão.
Pronto. Indagado sobre os motivos pelos quais ele... Enfim,
aqui, ó, o Rodolfo tá falando aqui, ó. Nunca tá com dor de cabeça, entendeu? Nunca,
não, só é vantagem, cara.
Não tem enxaqueca.
Não tem enxaqueca, não trai, não enche o saco. Puta,
negocinho, né?
Então, não, cara, não sei. É um assunto que podíamos discutir no programa. Ai, ai. Enfim, José Lucivaldo fala que se alguma pessoa entrar na sua casa e ele se exibir com a boneca, ele manda sair fora.
É.
Oxi, a pessoa não pode...
Oxi,
a pessoa não pode chegar com ousadia como é do cabra. Quando Deus me levar, eu quero que minha família coloque a boneca junto comigo.
Nossa.
As bonecas... são a minha vida.
Eu não vou falar nada que teve um que foi enterrado junto com o carro, né?
Teve isso aí.
Por que não com a sua cônjuge?
Muito bem, essa foi a notícia aí do cearense.
É, pois é.
Quem quiser saber, ó, essa notícia está no Tribuna do Ceará, pode procurar lá.
Tribuna da onde?
Tribuna do Ceará.
Cara, você já falou o nome dele, você já falou como faz pra chegar na casa dele, e você tá repetindo.
Olha, chamando aqui um beijo para a Vanessa Vieira. Beijo para ti também. Quem quiser acompanhar a gente é muito fácil, zoomfm.com.br ou sintonizar no seu dial FM 87,5 MHz ou entrar no nosso chat sub7.com.br que pode bater um papo lá com a gente, tá bom?
Show de bola, né?
Muito
Olha
bem.
Aqui, ó. 2 milhões de galinhas vão ser mortas porque não tem ninguém para matar elas.
Ué?
Como assim?
Ué?
Vai vendo aqui, ó. fazendas nos Estados Unidos, em Delaware, em Maryland, nos Estados Unidos, Valinhos. Se preparam lá, naquela região de Valinhos, se preparam para matar 2 milhões de galinhas. O motivo é que os funcionários responsáveis por matar as galinhas não estão trabalhando.
Simples assim.
E aí?
E aí?
Aparentemente, um terceiro problema surge. Quem vai matá-las? Uma solução é fazer um Battle Royale. Mas o que há de paradoxal nisso? É resolvido do seguinte modo. Uma coisa é matar galinha do modo que as partes delas destinadas ao consumo sejam separadas em uma linha de produção e para isso um certo número de funcionários é necessário. Outra coisa é simplesmente exterminá-las de uma maneira que fique suavão, sabe? A organização responsável pela fazenda prefere chamar de depopulação. Segundo eles, elas serão mortas humanamente, dado o gosto por eufemismos, não sei o que isso significa, e sobre as normas estabelecidas durante a chamada gripe aviária. A organização Delmarva, responsável pelas fazendas, diz que, se não fizer isso, a capacidade de galinha suportada pelas fazendas será ultrapassada e elas acabarão morrendo de modo pior ainda. Eles também tranquilizam os mercados, dizendo que isso não vai afetar a distribuição, já que eles fornecem 600 milhões de galinha por ano.
Mesmo oferecendo 600 milhões de galinhas por ano, eles ainda têm que matar uma parte porque está além.
Ou seja, tá sobrando muita galinha lá e eles têm que exterminar de forma humanitária, né? Que eu acho que...
Eu não sei. Acho que é galintária, nem galintária.
É, eu não sei não, cara.
Muito
deixa
bem.
Deixa as galinhas, solta elas, deixa elas, né?
Sei lá, distribui as galinhas pras pessoas.
É verdade, fala assim, ó, vem aqui, retire sua galinha.
Retire sua galinha.
Faça o que você quiser com ela, né?
Leiloa.
Leiloa a galinha.
Teve um centavo
a galinha. Teve uma vez uma notícia que a gente deu... Que
o cara comprou um...
O cara comprou, acho que era tipo um leilão, alguma coisa assim.
Um leilão por 100 dólares, ele ganhou 5 mil galinhas.
5 mil galinhas por 100 dólares. Cara, esse cara comeu frango o ano inteiro.
Né, e teve que ir lá buscar.
Tem notícia aí?
Mulher tenta comprar 2 maços de cigarro com nota falsa de 1 milhão de dólares.
Eu falaria, moça, não tem troco.
Ela tentou trocar o dinheiro com massa de cigarro.
Que, eu não falaria que é falso, não. Vai que a pessoa é tão doida a ponto de passar uma nota de 1 milhão de dólares.
É. Uma mulher entrou num posto de conveniência e pediu 2 maços de cigarro com uma nota... Melhor, com uma...
Nota de 1 milhão.
Isso. Ah. O único problema é que ela tentou passar uma nota de 1 milhão de dólares, que por acaso nunca existiu.
O funcionário já existiu, eu já tive uma nota de 1 milhão de dólares.
Você já teve uma nota de 1 milhão de
já
dólares?
Já tive uma nota de 1 milhão de dólares. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos. E eu era moleque, eu pedia pra ela, Tina, manda pra mim, né, as notas, eu quero conhecer as notas de dólar, né?
E ela foi cretina e te mandou.
Ela mandou, eu ia trocar depois, mas assim. E só que assim, ela mandou uma vez uma nota de 1 milhão de dólares.
Não, mas a menina é uma nota falsa, é possível.
É uma nota comemorativa, é uma coisa assim, uma coisa que tem a ver com comemoração, de não sei das quantas, mas assim, ela não tem valor comercial.
O único problema é que ela tentou pagar com uma nota de 1 milhão de dólares.
2 maços de cigarro.
Isso, 2 maços de cigarro, que por acaso nunca existiu. O funcionário do lugar começou a gravar vídeos enquanto questionava a mulher, tirando sarro, é claro, né?
Lógico.
E aí ela ficou lá tentando trocar essas... Então tá aqui mais ou menos a fala, a mulher. Essa nota é de 1 mil dólares. Aí o funcionário, não. Essa nota é de 1 milhão de dólares.
Ah, então troca, né?
Você troca pra mim? Aí, funcionário, você quer que eu troque a sua nota de 1 milhão de dólares? Ela, sim. Você quer em notas de 100 ou notas de 20? A mulher,
de 100.
De 20. vai ter que ser muita nota de 20. Ela, tudo bem. Essa é uma nota de 1 milhão de dólares. Sim, eu acabei de pegar ela no banco. Do banco? Então ela é nova? Nova. Eu tenho uma ideia pra você, a mulher. Qual?
Vai no banco e troca a nota.
Você não vai pegar isso de volta. Por quê? Porque o que você quer mesmo pela nota de 1 milhão de dólares? Ah, me vê, sei lá, 2 maços de cigarro.
Ele deu os 2 maços de cigarro pra ela e ficou com a nota.
Pela nota de 1 milhão de dólares? Sim. Nada além... Pela nota de 1 milhão de dólares, exceto 2 maços de cigarro, é isso mesmo? Parabéns. Para a mulher. Eu posso, sei lá, pegar um galão de leite? E essa rosa? Você quer comprar essa rosa?
É tipo que tava sim, ali na frente dela.
Sim, a rosa. Aí o funcionário. Não.
Não.
Mulher, não. Você não vai levar nada. Eu não posso levar nada? Não! Mas a mulher, por quê?
Por quê?
Você está perguntando por quê? A mulher com um sorriso.
Sim.
Você me dá uma nota de $1 milhão e quer 2 maços de cigarro e 1 rosa de vidro aqui? Ok, então me dá seus 2 maços de cigarro.
Tá tudo certo.
A rosa de vidro e 1 galão de leite e batata frita. Ah. Você tem ovos com bacon?
Ai, nossa.
Aí o funcionário, sim, temos. Vocês têm... Aí o funcionário cortou ela e falou, eu quero que você saia da loja, por favor, vai, de mãos vazias, tchau. Por quê? Porque é melhor você fazer isso...
Porque chama a polícia.
Porque não, você não vai conseguir pegar nada aqui com essa nota.
Eu dava os dois... Ó, pela cara de pau dela, eu dava os 2 maços de cigarro.
Será?
É.
Enfim, aí a conversa continua, continua, continua. Aí a mulher tenta pegar uma nota no vidro, aí, enfim, ela tenta cortar o funcionário, eles brigam e acabou.
Sai na mão e vira um pandemônio,
isso,
né?
Isso, e assim acaba a notícia.
Pois é, vá pra sua casa, né?
Isso, fique em quarentena.
Falando em casa, um homem vai morar sozinho, aluga uma kitnet baratíssima e descobre que o banheiro é na cozinha.
Meu pois Deus! É.
Tem a foto aqui, ó. Alguns nutrem o objetivo de morar sozinho. Pra conseguir aquela liberdade que todo mundo quer, né?
Sim.
E se liberdade pra você é ganhar quase nada pra trabalhar o dia inteiro, enquanto pelo menos 50% desse quase nada, que é o salário, vai pro aluguel de um cubículo. Bom, o que a gente pode fazer, né? Vamos. Um homem em Valinhos, nos Estados Unidos, sim, resolveu alugar um kitnet por $525 mensais.
Uau!
O lugar tem 18,5 metros quadrados e aparentemente tem mais uma vantagem.
Quanto? 18?
18.
18 metros quadrados?
É.
Meu, é menor que essa sala.
É menor que essa sala. E aparentemente tem mais uma vantagem. Você pode fritar um ovo e fazer cocô ao mesmo tempo. Como assim? É simples. O banheiro é na cozinha e ou se preferir, a cozinha no banheiro. Fica o seu critério aí. Disfarça o cheiro do cocô com cheiro de arroz fresquinho.
Ou fritura.
Sem sabor e na banheira sentindo o delicioso vapor da panela de pressão fazendo feijão. Né? São as maravilhas da modernidade.
Caramba.
Após as fotos que o homem tirou se espalharem rapidamente no Twitter, sendo, é claro, ridicularizadas, a imobiliária responsável pelo apartamento se pronunciou. Disseram eles que kitnet não é lá uma novidade. Há 111 anos o edifício foi construído e abrigava só 12 apartamentos de luxo gigantesco. Pois é.
Muito bem, posso finalizar aqui a notícia?
Finaliza aí.
Aposentado compra carro com 34 mil moedas de R$1 na Bahia.
Que foi um carrão, né?
Não sei, sei que...
34 mil reais?
Sei que o seu Zil juntou um dinheiro durante 7 anos. O carro era um presente para comemorar as bodas de ouro com a sua cônjuge. Olha que bonito.
Que bonito, né?
Um aposentado da cidade de Bom Jesus da Serra, do sudoeste da Bahia, juntou durante 7 anos R$34 mil em moedas de R$1.
7 anos.
7 anos. José Carlos é o mais conhecido como Seu Zil, tem 73 anos e mora em uma fazenda depois da cidade de Bom Jesus da Serra, que fica a 444, olha que coincidência, 444 quilômetros de Salvador. A notícia do cearense era 22...
Eles são quase vizinhos, né?
Isso, não é isso, é que os números são iguais, era 444 quilômetros, outro era 222 quilômetros. Enfim, o lugar tem pouco mais de 10 mil habitantes. O sonho do Seu Zito era comprar um carro para comemorar as bodas de ouro com a sua cônjuge, Dona Maria.
Eu não acho que seja uma coisa muito útil, na verdade. Porque assim, ó, lógico, ele queria um carro para ele rodar, para ele levar a senhora dele para jantar e tal.
Sim.
Mas assim, ó, se fosse um pouco mais sensato, para comemorar as bodas, ele poderia, tipo, comprar uma viagem, né?
É verdade, né?
Ir pro spa.
Mas ele comprou o carro para viajar, já pensou?
Então, mas vai de busão.
Enfim, mas o que eu vou fazer com tanta moeda, né? Os comerciantes da cidade ajudaram o Seu Zito trocando as moedas por cédulas. E continuam a juntar as moedas de R$1 real. E, enfim, essa é a aventura do sonho realizado do seu Zil e a sua esposa de comprar um carro com moedas de um real.
Pra fazer as boldas, né?
Isso, não, umas boas. Muito bem, essas foram as notícias do nosso jornal. Daqui a pouco a gente volta, fazer um intervalinho.
Bora lá?
Bora lá. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Daqui a pouco a gente volta.
Já, já.
Por mim, tudo bem. Você que é o chefe, né?
Batemos nossa meta de hoje.
Um produto de qualidade, com coletores e coletados, devidamente selecionados para a fabricação de aromas únicos.
Ô, oh, Chiquinho, dá um bicho desse aí.
Com gelo ou sem gelo?
Para que esperar? É só abrir e se deliciar.
Eita, trem forte, meu.
Guaraná Subset. Não precisa cheirar, é só abrir e se deliciar.
Funcionários, precisamos encher todos os galões até amanhã. Tome bastante líquido. Eita, mijo bom.
Mais um produto de qualidade Subset.
Programa Subset.
Na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. É. Muito bem, amigos. Voltamos aqui com o programa Subset aqui na rádio Zoom FM. E agora a gente vai bater o nosso papo. Chiquinho, qual é o nosso tema de hoje?
ETs. Eles existem? Certeza?
Você mudou o tema no final dos 5 minutos?
É.
Filha da mãe. Obrigado, que agora...
Não, qual que era? Qual que era o tema?
Ah, era programa...
Não, tô zoando.
Não, agora vai ser ETs.
Vai ser ETs?
Aqueles programas... Eu ia falar dos programas antigos, vai ficar pra semana que vem.
Programas antigos, é verdade. Programas antigos é legais também.
Agora
é
semana
não,
que
vamos,
vem.
Vamos escolher com o público.
Não.
Vamos escolher com o público?
Não.
Ó, tá o John Winchester, tem o Rodolfo aqui também. Quem tá aí?
Aqui eu já desliguei, não tem ninguém.
Então, ó, então assim, ó, nós temos assim, ó, extraterrestres e temos... Programas antigos, aqueles programas da televisão e tudo mais e tal. O que, que vocês acham? Não, não vamos tocar pagode, tá? Programas antigos, não pagodes antigos.
Não, não, agora...
Não, agora eu quero falar de programas antigos.
É, decide, você quer falar
programas antigos, vamos falar de programas antigos.
Isso, vamos falar então de extraterrestre.
Não, programas antigos, vai.
Sinto muito.
Ah...
Arquivo X era um programa antigo que passava na...
Cara, você chegou a assistir Arquivo X todo?
Eu assisti ele picado. Que nem eu assisto agora Lei e Ordem, tudo picado.
Law and Order.
Law and Order.
É, como que é Gold Case, não sei das quantas.
É, o meu é Special...
Special Handling.
Não, Vítimas Especiais.
Cara, eu comecei... É assim, ó, eu achava que o Arquivo X era uma coisa assim, tipo... Mega ETs e tal, logo de início e tal. Mas assim, aí eu comecei a assistir, eu baixei a primeira temporada, né? Porque assim, lá no Netflix, né? Subsetflix tem.
Tá, então, antes de você explicar isso aí, contextualiza o que, que seria o Arquivo X.
O Arquivo X nada mais é do que um programa dos anos 90 ou 2000?
Achei anos 90.
Anos 90, em que eles falavam de extraterrestres, de abduções e tudo mais.
Na verdade, Arquivo X era uma pasta no FBI que era de coisas inexplicáveis.
Isso, casos inexplicáveis. Aconteceu isso. Uma coisa ali, tudo mais, tal, pá. E tipo, eles colocam naquele Arquivo X. Que, na verdade, assim, ó, quando, na própria escola a gente aprende que o X é o desconhecido, né?
É. O X, é, você vai tentar achar o X, né? Você não sabe o que é o X.
É, então, ó, já estão dando dicas aqui, ó, linha direta.
Linha direta, nossa. Tá.
Então, e aí? Aí eu baixei no Netflix, que tem aquela opção de você baixar e tal. Aí eu vi o primeiro, vi o segundo, e... aí vi o terceiro, aí falei, depois eu vejo mais. Aí não vi até hoje mais.
E você cansou do linha direta?
Não, aí eu acabei deixando de ver porque não despertou muito interesse. Eu acho que na época, quando eles faziam o Arquivo X, parecia, acho que era mais interessante, mais revolucionário, mais tecnológico e tal. Mexia um pouco mais com a cabeça das pessoas. Ah, eu acho que hoje, nos dias de hoje, é mais difícil você acompanhar. Tem coisas que eu já vi antigamente que quando eu vou ver hoje de novo parece que é bem sofrido.
É, mas de acordo com o Arquivo X, teve uma época que... Porque tinha dois personagens lá, que era o Fax Mulder.
É, o Fax Mulder.
Fax Mulder. Mulder. E como é que era o nome da personagem lá? Que
era... Não vou saber.
É, os dois tinham nome de
hardware, né?
De hardware, enfim. E ele parece que ele é abduzido, mano. Daí eu ensaio aquela plaquinha lá, eu acredito...
Eu acredito.
É, porque eles acreditavam que tinha ETs.
Eu tinha falado no meu livro que o cara que vai parar no manicômio tem um pôster atrás dizendo eles estão entre nós.
É, então, aí ó.
Lembra que eu tinha falado que eu ia colocar? Acabei nem colocando, mas ainda dá tempo.
E esse aqui, Chiquinho? O que falaram agora?
Não me é estranho, mas eu não me recordo.
Essa vinheta é de 1990. A apresentação Hélio Costa.
Hélio Costa é brasileiro.
Linha direta.
Linha direta, linha direta. O Linha Direta, ele falava uns casos meio bruxesco, né? Uma coisa meio... Tipo, umas coisas bem absurdas, tipo Aqui Agora, né?
Era uns fatos bem bizarros, cara, do Linha Direta.
Não tem mais, né? Acho que não despertou
muito. Não tem. E aí tinha a simulação que acontecia com o caso... Aí tinha muitos atores que eram apedrejados na rua porque o pessoal achava que era...
Que o cara era o assassino.
É.
Por isso esse miserável não foi preso.
Por isso que quando eles colocam a simulação, agora eles colocam a palavra inteira, simulação. Depois vai pro canto da tela.
Isso.
Porque as pessoas ficavam assistindo e achavam que o ator era o assassino.
Então, o assassino é meu vizinho. Mora aqui no prédio, no 73.
E o cara é ator.
O cara é um ator.
O cara é ator,
velho. Tinha várias histórias.
Aí eles usavam, tipo, o número que eles criavam, que era o disque denúncia. Denúncia pra denunciar o vizinho, só que o vizinho não era o assassino, o vizinho era o ator.
Era o ator.
Que fazia o assassino na Linha Direta.
Mas, cara, eles prenderam muita gente por causa do Linha Direta.
Eu acho que a coisa do Linha Direta ficou muito intrigante, ficou muito legal. Por quê? Porque acho que foi nessa época que foi meio difundida a coisa do disque denúncia, né? Que o anonimato. Sim. Da denúncia. Porque antes, se você quisesse denunciar alguém, denunciar um crime, alguma coisa... você podia ligar, mas assim, eles iam pedir dados, você podia ir na delegacia fazer a denúncia, né? Então...
incentivou as pessoas a fazerem denúncia também, né, cara? Porque, de uma certa forma, dá até uma coragem, né? Vou pensar...
Que... As pessoas, elas ficam, tipo, viram um pouco de heróis, né? Eles ficam heróis porque, assim, denunciam um cara que é, tipo, um crápula. Que matou uma criança.
Mas tem um medo, né, cara?
O medo da represália.
O medo do cara souber e te matar, não é simplesmente assim. É. Por isso que eles deixaram bem claro: você não será identificado, uma coisa assim.
O Jonathan tá falando aqui, o maníaco da seringa, não sei quem é. Você sabe quem é?
O maníaco da seringa é o cara que injetava a seringa com AIDS nas pessoas, não é esse?
Eu não sei, deve ser, mas o maníaco da seringa é... Eles tinham os nomes bons, né? Eu lembro, tipo, Chico Picadinho, Maníaco do Parque.
Maníaco do Parque.
Que é o Maníaco do Parque também é chamado de Chico Estrela.
Eu tenho uma história boa com o Maníaco do Parque.
Você tem uma história boa com o Maníaco do Parque?
Tenho.
Ele te chamou pra
morrer? Não. A história é o seguinte. Quando eu tava fazendo aulas de teatro, curso de teatro na minha formação... a gente tava estudando pra fazer um espetáculo. E a gente tava. E era a época que tava começando a internet surgir, a comunicação, e a gente tava brisando nessa pesquisa, né? De redes, de como tem essas conversas. Aí um amigo nosso começou a contar uma história. Que tinha um amigo dele que era um cara que era muito divertido, gente boa, que trocava ideia, ensinou ele a andar de patins, fazer acrobacias e tal, tal, tal. E de repente ele vê esse cara na televisão totalmente dopado. Esquisito. Esse cara não é a mesma pessoa que eu conhecia. Sabe? Tipo, ele vê a pessoa e fala assim: não
é a pessoa.
Não é desse jeito. A pessoa não
parece
é assim.
Parece a pessoa, mas não é a pessoa.
Tipo, é só a casca. Mas do jeito que a pessoa tava, parecia um zumbi.
Parecia uma outra pessoa.
Não era o meu brother. Não. E era o maníaco do parque. Era o cara.
É sério?
É sério. Aí ele falava que conhecia o cara e falou assim: meu, o que aparece na televisão parece ser uma outra pessoa. Como se alguém tivesse
manipulado ele, feito uma lavagem cerebral nele.
Cara, não é a mesma pessoa. Só é a casca. Parece que o cara ficou... Sabe que alguém desligar o cérebro dele? Muito maluco, né?
Que absurdo.
E fala, então, a gente ficou nessa questão.
Que aconteceu, né?
A gente começou a pirar, falou assim, gente, vocês repararam que a cada período existe um boom de notícias?
É, tipo, foi produzido um assassino?
Não sei se foi produzido, mas era a nossa conversa, era a nossa discussão. E aí, nossa, mas é muito maluco, né?
Eu vou falar de uma coisa, mas assim, ó, eu não vou entrar em detalhes disso, mas eu vou deixar, tipo, no ar pra gente pesquisar depois, pra talvez a gente traga isso num outro programa. Quando a gente for falar de cinema. Tem aquele... Sabe aquele cara, aquele ator que fez Transformers?
Qual deles?
É o primeiro.
O primeiro, o molequinho lá?
Ele. Então, ele tem uma... Ele surta de vez em quando, ele tem uns surtos, assim, muito doidos. E ele contou algumas vezes que existe uma indústria que faz lavagem cerebral nas pessoas, né? E tipo assim, ele meio que denuncia isso. Algumas pessoas, por exemplo, que são do cinema, elas são feitas uma lavagem cerebral e elas não são aquela pessoa que você... aquilo que você tá vendo é uma coisa produzida, uma lavagem cerebral feita. Eles são obrigados a fazer um monte de coisa e tal. Cara, aquilo eu achei um absurdo.
Então, a nossa discussão era justamente isso, cara.
Será que aconteceu alguma coisa?
Pela necessidade dessas notícias não existirem, de repente criar uma e tal.
Quem tá em casa, por favor, não vamos entrar naquela coisa de... Ah, não, você tá amenizando o negócio que ele fez. Não, não, a gente não tá amenizando. A gente sabe que o que ele fez foi uma coisa extremamente absurda, tá? E ele assumiu isso, ele foi preso por isso. Passou-se anos, ele deram entrevista, foi falado e tal. Então, assim, ó, ele tá pagando a pena pelo crime que ele cometeu, lógico. Eu acho, assim, que ele nunca vai pagar, né? Tirar a vida de uma pessoa é uma coisa absurdamente, infinitamente imperdoável. Não existe perdão pra você tirar a vida de uma pessoa.
Homicídio é um pior crime.
É o pior crime, porque você tá privando uma outra pessoa da vida, né?
Nossa, que terrível.
É terrível. E isso não tem volta. Não é igual você, por exemplo, destruir um patrimônio de uma pessoa que você pode juntar dinheiro e você reconstruir aquele patrimônio. A vida não tem como fazer. Mas vira uma coisa absurda. Por exemplo, passou-se anos, o cara conheceu outra mulher. Diz que ele recebia muitas, né? Muitas cartas, né?
Sim, cara, tinha uma mulherada que ainda continuava conversando com o cara, mano. Como pode, velho?
Não faço muita ideia, mas vamos falar de outros programas aí.
Vamos. Que tal esse aqui, Chiquinho? Vê se você gosta desse programa aqui, ó.
Show do Milhão. Ah, danado.
Eu tô aqui com ele. Olha lá, fica vendo, daqui é o Chiquinho. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a banda que fez sucesso nos anos 90? Nos anos 80, vamos lá.
80.
Opção A. Ahá. Opção B. Ahá. Opção C. Ahá. Opção D. Todas são corretas, menos esta.
Todas são corretas, menos essa.
Ponto! Ganhou 10 mil reais em tabetes de bacon.
Muito bem. O programa... Não, cara, era legal o programa do show.
Sabe por que era legal? Eu sempre fui muito fã de game show. Sempre adorei a coisa do game show e tal. E sempre gostei dessa coisa do conhecimento que é trazido. E você vê as pessoas bananando, tipo, não respondendo.
Não, mas eu acho que o segredo do Show do Milhão é a condução do Silvio Santos, cara. A condução do programa. Porque a dinâmica do programa já é legal. Porque se você pega... Tem outros programas que tentaram fazer parecido. O Luciano Huck tem um programa lá também de perguntas e afins. E não é tão divertido como era o Show do Milhão, cara. No Caldeirão agora ele faz um programa lá de perguntas e afins, mas... Não, é fraquinho.
Eu acho que já meio que... Eu acho que assim, foi a época.
Foi a época?
Eu acho que foi a época. Naquela época. Foi que nem eu falei, por exemplo, vai... Vamos supor que hoje... eu não quero mudar o assunto, mas vamos supor que hoje alguém faça a banheira do não sei o que lá. Lembra da banheira do Gugu?
Sim, sim.
Não tem tanta graça igual era naquela época.
Vai
começar a comparar.
Não tem a mesma dinâmica, né?
É porque na época da banheira do Gugu, a gente ficava esperando um peitinho, não ficava... Desculpa, mas gente, olha, eu era adolescente... e olha, vou te falar um negócio.
Aquilo animou as nossas tardes.
Só não perdia pro Sabadão Sertanejo, né?
Nossa, o Sabadão Sertanejo, cara. Tá, mas deixa eu colocar aqui a trilha do banheiro do Google que todo mundo merece, né?
Eu,
O Chiquinho já tá aqui tirando a camisa, tirando os shorts. Já tá entrando na banheira aqui.
Vou pegar ele...
Como é que é o nome da...
Mas só tá eu e você aqui, você acha que eu vou pegar o sabonete?
Luísa Biel, como é que era o nome da menina que ia na banheira lá?
Não faço ideia.
Nossa, que o nome da... Enfim.
É, elas usavam umas luzinhas, né? Não tinha um negócio desse.
Essa música é legal, né, cara? A gente tem que fazer um quadro com essa música, Chiquinho, no programa Subset.
É verdade. Aqui, ó. Jonathan Nascimento falando, imitação ótima, nota zero. Silvio Santos.
Não, o Silvio Santos é horroroso.
É o Silvio Luiz, né?
Eu tinha uma comunidade no Orkut que era eu tento imitar o Silvio Santos. E eram todos horrorosos. Todos péssimos. E todo mundo conversava no fórum como oi. Oi. Era sempre assim.
Estão falando aqui, ó. Você lembra quando o Xuxa Park pegou fogo?
Cara, eu lembro disso aí, mano. Você lembra disso aí?
Eu lembro, mas não lembrando.
Nossa,
eu
sei que... cara. O câmera deixou no rec e foi embora, mano. Por isso que tem imagens. Tem mais, se você colocar no YouTube aí. Tem mais. Só que não vou colocar aqui porque não dá pra ouvir o áudio, porque eu fico em silêncio. Ela apresenta o programa e daqui a pouco fica tudo silêncio.
Foi. É que tinha, ela chegava numa nave, né? Tipo um disco voador
e
tal.
E não, mas nesse programa tinha um parque. Tinha um parque mesmo.
Xuxa Park, né?
Xuxa Park, tinha um parquinho mesmo e tinha uma roda gigante com crianças na roda gigante.
E aí?
Ah, as crianças ficaram lá pegando fogo, aí chegaram os bombeiros, apagaram.
Não, eles não apagaram, não pegou fogo da criança, né?
Não deu. Não, graças a Deus, não, mas pega fogo no estúdio, é muito maluco, mano.
Não, eu sei, o negócio tipo, pega fogo, tipo, muito rápido.
Não, é muito rápido.
BG.
Tá. E aí, pra tirar o silêncio, né?
Então, pra tirar um pouco, porque assim, o BG é um pouco alegre, o assunto é meio mórbido, meio, né? E tal. Agora eu vou falar de um outro programa que na época era muito legal, cara. Era muito legal. Programa do Ratinho.
Programa do Ratinho, cara. O programa do Ratinho ainda tem até hoje, né?
O teste de DNA do Ratinho era maravilhoso.
Será que era verdade aquilo, cara?
Era.
Tem muita gente fala que não, cara.
Mano, do Ratinho eu acredito. Do João Kleber eu não acredito nada. 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 Não tem, cara, não tem como eu acreditar nada do que venha do João Kleber.
Cara, esses dias eu vi um programa do João Kleber, não sei em que canal, cara. Que decadência. Ele fica vendo vídeos de WhatsApp e acabou.
É igual o... Como chama? O programa que tem lá no Canal 9. Tem um negócio que chama o... Aí, ó. Programa do Ratinho.
Ratinho! No programa de hoje...
Aí sim, ó.
Te sobra. Quero ter uma marchinha de carnaval.
Porra, roda! Né?
Ratinho!
No programa de hoje...
No programa de hoje, vamos ter mulheres se debatendo por causa de um filho da vizinha.
Coisa... Acontecimentos chaves que aconteceu no programa do Ratinho. O ET.
O ET, cara.
Você lembra quanto que eles enrolaram o povo pra mostrar o tal do ET? Cara, isso é inacreditável,
isso
né?
Isso aí foi no Gugu, cara. Não foi no Gugu?
Acho que não. Foi no Ratinho. Não, aquele que tinha...
Que era um pedaço de nada, assim? Era esse?
Não era. Foi no programa do Ratinho, eu tenho certeza.
Ah, que o ET era o ET mesmo.
Que ele
que
tava, era, ele tava era... dentro de uma caixa.
Ah, eu lembrei. Que aí depois veio o ET e o Rodolfo.
Eu lembro que ele abriu a caixa assim. E aí o ET saiu putaço de lá de dentro. Porque, tipo, eu acho que ele foi meio preso lá dentro, ele saiu já agredindo o Rodolfo.
Tá. Contextualiza, Chiquinho. Pra quem não sabe o que a gente tá falando.
O ET?
Isso.
O ET foi o. Era um hominho, um homúnculo, né? E aí eles ficaram um tempo falando que era um ET, dentro daquela caixa tinha um ET que eles iam mostrar. E o pessoal, tipo, ficou naquilo querendo. A gente quer ver e tal. E mesmo que tinha aquela coisa de não acreditar em ET, até parece que se fosse um ET, os caras iam estar mostrando dentro de uma caixa, né? Mas na época, beleza, vamos levar a brincadeira, mas acho que muita gente levou na seriedade. E aí ele ficou enrolando pra mostrar, enrolando, até que ele abriu uma caixa, um baú, daqueles baús antigos, aí saiu o ET, que era o...
É um cara, né?
Narigudo.
Narigudo com uma cara esquisita. E depois fez muito sucesso com um outro cara chamado Rodolfo.
Foi o Rodolfo que levou ele.
Aí virou uma dupla.
ET e Rodolfo.
ET e Rodolfo. Aí começaram a fazer programa.
Aí depois que eles foram pro programa lá do Gugu, fizeram que eles faziam. Aí já entra no programa do Gugu. Quando eles iam acordar as pessoas.
Ordinária. Segura a calcinha. Ordinária.
Aí fizeram música, mano.
Tudo bem, eu vou mostrar pra você.
Que horror.
Como se dança pra valer. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do ET. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho.
Trocinho.
Empurra, puxa pra lá e pra cá, segurando pelo bigolinho.
Pula a cabeça, nariz pra frente. Olho vesgo e boca ascendente.
Toma a cabeça, nariz pra frente.
Clássico. Ele falou numa entrevista que a coisa que ele mais se arrepende na vida dele é ter gravado esse CD.
Sério?
Foi.
Mas é um clássico da música popular brasileira, mano.
Foi, ele falou que pegaram ele e falou, ó, vamos lançar um CD. Nós vamos pegar umas músicas e você vai gravar essas músicas e vamos lançar um CD. Aí ele falou, mas eu não sou cantor. Ele falou, não importa, canta lá e aí a gente decide depois, a gente dá uma consertada lá no estúdio e tal. E depois você, quando você for no programa, você só vai dublar.
Meu Deus.
Ele falou que, tipo, de todos os produtos que foram lançados e tal... A luzinha tá acesa, tá?
Obrigado.
Então,
fui conferir se a rádio estava no ar.
Isso. Então, ele falou que de todos os produtos que foram lançados naquela época, tipo assim, a porcentagem que eles ganharam em cima, tipo, de boneco, de microfone, aqueles microfones que ele tinha um microfone grandão assim.
Sim,
e tal,
que era um boom.
Ele falou que não ganhou nada.
Não ganhou nada?
Ele falou que não ganhou nada. Porque era produto da emissora, tal, produzido pela emissora e tudo mais e tal.
Vixe, tanto que ele ficou pobre. E o ET faleceu, né?
Faleceu. Diz que eles estavam pra voltar. Teve uma época, né? Um pouquinho antes do ET falecer. Ele tava, tipo, no hospital. Aí, como que eu sei tantas coisas assim, né?
A internet. A internet. Aí, vai aparecer essas informações.
Isso. Aí, diz que ele tava no hospital, se recuperando. Ele tava bem e tal. Aí, tipo, ele foi lá no hospital, conversou com ele e falou, a gente tem uma proposta aí pra voltar. Eles não iam voltar no SBT. Ia voltar em outro canal. Aí diz que aí ele faleceu e acabou com o projeto. Um não vivia sem outro. É tipo Claudinho sem bochecha.
Cara, você lembra do programa Porta da Esperança? Você assistia isso?
Eu assisti, é lógico.
Porta da Esperança.
Eu lembro, ó, se eu pensar com um pouquinho de força, eu consigo lembrar da própria porta.
A porta eu lembro.
A porta.
A
Vamos
porta,
abrir a porta da esperança.
Será que tem abertura isso aí? Será que tem música?
Não lembro se tinha abertura. Mas eu acho que tinha uma musiquinha depois que eles abriam a porta da esperança.
Cara, a música tem. Agora, se é ou que, se não é, já é outra
era,
questão.
Vamos contextualizar. A Porta da Esperança era um programa... Tá?
Continua.
Era um programa em que o Silvio Santos apresentava. E aí a pessoa ia lá e pedia qualquer coisa, uma dentadura. Ah, eu quero uma dentadura porque eu não posso...
Achei a música.
Achou.
Achei.
Põe aí já de fundo pra gente ver.
Vamos abrir a porta da esperança.
Aí o que acontecia? A pessoa ia lá e pediu uma dentadura, eu quero uma cadeira de rodas. Coisas bem simples, né? Quero aprender a ler. Aí ele explicava, falava sobre a história e tal. Aí no final das contas... Ele fazia o quê? Ele falava, vamos ver se você ganhou, né, isso aí que você tá pedindo. Aí ele falava, vamos abrir a porta da esperança. Aí ele pegava e abria a porta, aí tinha uma pessoa lá atrás, ou tinha uma cadeira, ou tinha um fogão,
então,
uma cozinha.
O programa consistia o seguinte, qual era o suspense? A pessoa tinha um sonho.
Um vibrador.
Aí ela pedia pro Silvio Santos fazer esse pedido, né? E aí a produção...
E às vezes era coisa, tipo, muito...
A produção ia atrás disso. Ou uma pessoa, ou enfim, pra tentar realizar o sonho do cara. Enquanto isso, você ficava trocando ideia, enquanto a produção tava lá correndo atrás, ver se conseguia alguma coisa.
Mas não era antes, não enviava tipo uma carta e chamava a pessoa lá?
É, mais ou menos isso. E aí a produção ia atrás dessa pessoa, se conseguia ou não. Aí ele falava, vamos abrir a porta de esperança pra ver se conseguia. E às vezes, cara, era frustrante que a porta abriu e não tinha nada. Você já chegou a ver isso?
Eu acho que eu já cheguei a ver, mas assim, ó...
Eu lembro de um que o cara queria ter... ele queria um quadro da foto do presidente. Era isso que ele queria. O quadro da foto do presidente. Aí, abriu a porta e não tinha nada. Não conseguiram arrumar um quadro do presidente pra dar pra ele.
Juro. O cara queria um quadro do presidente... Ah, mas isso é fácil de você conseguir.
Não sei, no programa não conseguiu.
Eu acho que isso é meio montagem, é meio assim, tipo...
Ó, eu tenho aqui um resuminho, ó. Este programa norteava a atração comandada por Silvio Santos, que recebia um convidado no programa que fazia suspense ao abrir um portal do qual poderia sair, ou não, alguém disposto a realizar o desejo do convidado.
Quando a porta abria com alguém, era uma festa, uma emoção explodia na atração. Quando o sonho não era realizado, a porta vinha vazia, indicava que o que viria a seguir era a justificativa e tristeza do participante.
Que tristeza. Esses dias atrás, porque assim, eu não sou de assistir televisão, né? Não vejo programa de auditório, principalmente hoje em dia, que eu acho que tá muito batido, muito chato, prefiro assistir série. Porém, tem muita gente que assiste. Aí eu fiquei vendo aqueles programas tipo do Luciano Huck. E o que, que eles fazem,
lembra,
né?
Lembra do primeiro programa dele, 97?
Era o
H+. O
H+. H+, né? Ou era o positivo, sei lá.
Começava a ser o programa dele, que nem o programa livre.
Ah, é? Era o quando veio a tiazinha. É,
exatamente.
A cadeira na sua tarde aqui na Rede Bandeirantes de Televisão. Um dos lugares mais gostosos da televisão brasileira, de segunda a sexta, aqui, final de tarde, é na Band. Eu não sou o elemento desse programa. Quem faz a graça desse programa é a turma que tá aqui todo dia.
Né?
Era legal.
Ah, e o nosso próximo presidente.
É, eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim, de apresentador de programa de mulher pelada pra presidente da república, né?
Né?
Vai ser zoado, vai.
Ou não.
Ou não.
Então. Ele trouxe a nossa felicidade chamado tiazinha, cara.
Tiazinha e feiticeira. Não, a feiticeira é legal, mas tiazinha, rapaz.
Nossa, cara, que saudade da nossa adolescência. A nossa adolescência foi recheada com essas coisas maravilhosas.
E vou te falar
que só
coisa,
a TV aberta podia produzir pra gente.
Há pouco tempo atrás eu vi ela dando uma entrevista. E, cara, ela continua linda do mesmo jeito.
É?
Ela só tá, tipo assim, ela envelheceu bem, cara.
Envelheceu bem?
Nossa,
cara.
Ela é linda, 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 linda.
Saudade. Eu tinha a revista de entretenimento dela, cara.
Ah, é verdade. Saiu mesmo, né?
Saiu, cara. Nossa.
Mesmo segmento de Cláudio Hanna, né?
Isso. Nossa, que pessoa bonita, agradável, simpática.
Simpaticíssima.
Simpática.
Que tornozelos, né?
Né, cara? Que coração.
Naquela época era fantástico essa coisa, porque ainda tinha um pouco dessa coisa das... É, embora tinha o Sábado Sertanejo, tinha essa coisa tipo da imaginação e tal. Por exemplo, a tiazinha, ela vestia uma roupinha lá e tal, mas na Playboy... Saía totalmente, né, nua.
É, mas ela foi de máscara, tal, tá? O feitiço continua.
Sim, continuou, tal, ela tava dentro do personagem.
Sim.
Só que a única forma que você tinha de ver era adquirindo a Playboy.
Sim.
Entendeu? E você comprava aquilo e, tipo, era um tipo de sonho realizado, né? Vamos dizer, meu, que absurdo.
Você tira a curiosidade. É, você tirava a curiosidade.
É, mas continua, porque você continua... Ela continuava na sua fantasia, né? Só que ela era nua, né? Vou dizer assim.
A sua fantasia tinha um pouco mais de elementos para...
Pra imaginar.
Pra imaginar, cara.
Vou tomar um banho quente.
É, falando em banho quente, a maioria dos programas, acho a maioria dos programas legais que teve foi no SBT, cara. Teve um programa ou outro em alguns canais, mas o SBT é o que tá mais recheado, cara. É. Por exemplo, lembra do Tentação?
Tentação, lembro.
Que era um programa dos 90, né? Que reunia uma extensa caravana... De participantes que tinham como objetivo ganhar um carro, uma casa, ou prêmios em barras de ouro.
Que vale mais do que dinheiro.
Como insistia em ressaltar o nosso glorioso mestre e Deus, Silvio Santos.
Certo.
Né? A ideia era simples. O grupo tinha que escolher e participava de um jogo de perguntas e respostas. Certo. E quem errasse era eliminado, que era aquelas três portas. Que era três portas.
Essa parte eu não lembro.
Cara, eles faziam uma pergunta e tinha três portas. Aí as pessoas se dividiam. Aí quem acertava ficava. Ai. Quem ficava, a porta fechava e as pessoas sumiam.
Ai, nossa.
Né? Talvez se eu colocar a abertura aqui, talvez você...
Não, eu lembro do programa, mas eu não lembro da dinâmica e tal.
É pra você. Não, Bonita Gaúcho. O nosso carinho é pra vocês do Rio Grande do Sul.
Bácio Santos. Que surpresa.
Bah.
O Rio Grande do Sul te admira muito.
Eu achei que até a abertura tem ele conversando com uma gaúcha.
Chimarrão.
Aí, ó.
Tá bom, vamos falar do Topa Tudo por Dinheiro, então.
Contextualize, por favor, o Topa Tudo
por Dinheiro. O melhor programa de auditório que o Brasil já teve.
Nossa, cara, Topa Tudo
Porque,
por Dinheiro.
Porque assim, ó, era uma mistura de tudo que tem hoje. Eu acho que tudo que existe hoje... É, foi herdado do Topa Tudo por Dinheiro. Tanto os game shows, tanto os quadros, aquela coisa de perguntas e respostas pro público que existe. É, aquela coisa de chamar o público pra responder uma pergunta. Isso aí saiu tudo do... Se você juntar, tipo, um Domingão do Faustão, um programa do Luciano Huck, um programa do Faro, um programa de Sabrina, é tudo derivado de Topa Tudo por Dinheiro e programa Silvio Santos.
É verdade, cara, mas Topa Tudo por Dinheiro, cara, aquela música de abertura, apesar que só de lembrar esse programa já me dá paura, porque ele era no domingo à
Defina
noite.
Defina paura.
Paura é aquela sensação de agonia, angústia, que o programa começava, era domingo à noite, e você fala assim, ai cara, amanhã é segunda-feira, eu tenho que ir pra escola, tenho que fazer não sei o quê, tipo, você via pro dia útil. E então, a musiquinha já me dava uma certa angústia, ó.
Nossa. Quando eu ouço isso, sabe o que me lembra?
É.
Câmera escondida.
Olha lá, tá vendo o envolendo?
Vamos chegar lá, calma. Ó, oh, eu lembro de um quadro que tinha. Eu não sei como eles chamam de quadro.
É quadro.
É.
Quadro.
É, que era um escorregador muito, muito do Fela da. Sabe? Eles pegavam, tipo, um copo com uma bandeja e colocavam os copos. Começou lá.
Ah, sim! E aí tinha escorregador.
Ele fazia assim, ó. Ele ia descendo e fazia assim.
E fazia várias ondas.
Isso, mas era impossível você manter
aquela
merda. Você
sentava no tapete. Pegava isso. Uma bandeja.
Ele me empurrava, né?
Isso. E nessa bandeja tinha várias taças. E nessa taça tinha líquidos.
Isso.
E aí você tinha que descer esse escorregador que tinha várias ondas. Que nem um tobogã de parque, sabe?
Uhum.
E aí você ia até lá embaixo e tentar manter a bandeja com o máximo de copos com líquido ali.
Mas tem um porém. Se você conseguisse chegar com o copo lá embaixo cheio, a parede que tinha embaixo, que você batia nela, fazia você derrubar o resto.
Exatamente.
Ou seja, era meio impossível de você conseguir.
Mas tinha gente que conseguia, cara.
Tinha
gente.
Os asiáticos, né?
Mas tinha gente que conseguia, cara.
Conseguia.
Fala das pegadinhas, já que você falou das
pegadinhas. Não, tem uma outra que era aquela. Você lembra aquela coisa de você jogar a bola? E aí tem uma tábua, a pessoa jogava a bola, aí se batia naquele negócio lá, aí a tábua caía, e aí a pessoa caía dentro do tanque, até que o próprio Silvio Santos caiu dentro desse tanque uma vez.
No, assim,
você lembra disso?
Eu assisti esse programa que ele
caiu.
Eu assisti. É maravilhoso, cara. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vai, que depois eu quero falar alguns programas que tinha no Faustão também, que era parecido. Que a Ponte do Rio que cai. E aí
que
vai.
As Olimpíadas do Faustão.
As Olimpíadas do Faustão.
Aí eu Topa Tudo por Dinheiro. Era muito legal aquela coisa, porque assim, eu, quando era moleque, eu queria muito ir pra ganhar dinheiro. E parecia tão fácil você ganhar dinheiro, responder uma pergunta e ganhar dinheiro.
É, e era verba, verbo. Só que o programa do Silvio Santos só tem mulher no auditório, né?
Era, isso. E uns travecos, né?
Não, mas aí, enfim, mas
ainda, assim, ele trata muito, eu acho muito legal essa coisa dele tratar bem e tal. Ele não tem nenhum tipo de discriminação. Não tem que ter discriminação, lógico, né, de gênero. Mas assim, ó, ele leva e ele torna aquela coisa que é muito séria engraçada, né? Todo mundo entra naquela brincadeira. Cara, é maravilhoso, não é?
O Rogério Skylab já disse que o travesti é a coisa mais perfeita que tem, porque é uma mistura do sublime com da mulher com uma tromba enorme.
Nossa.
Assim, fica aquela coisa grotesca. Então, é uma coisa bela.
Com a delicadeza da mulher.
Com um membro do homem. Ele tem um discurso.
Mano, sobre o Skylab, ele não pode ser um cara normal. Eu sempre
não sei, cara, mas eu acho maravilhoso esses pensamentos.
Você é fãzaço dele, né?
Eu sou pra caramba. Procura aí, Rogério Skylab, se divirta.
Nem precisa procurar, que eu já procurei bastante.
Nossa,
já,
é maravilhoso.
Matador de Passarinho.
Nossa, são várias canções. É, mas Matador de Passarinho a gente pode até pôr
não,
a música.
Não, põe Você Feia.
Não, essa não pode.
Por quê?
Tem palavrão.
É verdade.
Mas o Matador de Passarinho pode.
Mas é muito ruim, cara. É ruim demais.
Né? Não tem nada a ver com o programa que a gente tá falando agora, né?
Pera
aí, deixa eu ver se eu acho que... É porque o Matador de Passarinho vai vir um programa do Rogério Skylab no Canal Brasil.
Deram um programa pra ele, foi isso?
Deram um programa pra ele, cara. Então se você procurar no YouTube, ainda
que
fica...
Erro.
Né? Mas eu vou ver se eu consigo achar esta linda canção aqui. Olha que coisa bonita.
Aqui tem João de Barro, pinta silvo, pinta roxo,
pica-pau e colibri.
Imagina na sobrancelha dele.
Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curi, oi, bem.
E ele dançava com as mãozinhas pra baixo assim, aqui, e fazia um joguinho de ombro.
E a sobrancelha dele.
Quero roxinol e juriti.
Olha que passarinhos bonitinhos.
Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir.
peixe matador de passarinho.
Um matador de passarinho.
Um matador de passarinho.
Um matador de passarinho.
Tico, tico, quando voas, tico, tico, tu
para. Mudou totalmente, né?
É maravilhoso, cara. Rogério Skylab, desculpa,
câmera escondida. Câmera escondida.
Câmera escondida, cara. A câmera escondida... Ai, cara, o Ivo Holanda é um herói.
Ivo Holanda e Ruth Rose.
Gibi.
Cara, Ivo, eu acho Holanda, que assim, ó, eles são...
Os... E era muito bom a narração do Silvio Santos. Ó lá, fica vendo. Tá ali, ó. Tá, vestido... tá lá o Ivo Holanda vestido de gorila. E aí ele vai entrar, vai dar um susto. Aí o cara vai sentar numa cadeira que é a Ruth Rose. Vai tomar um choque. E a hora que ele pular, vai vir um pássaro que é o Gibi. Todo mundo era disfarçado. No...
Era. Tinha uma coisa que era muito engraçada, que era assim, ó. A câmera escondida era muito legal, que tinha os acontecimentos e tal, pá. E... Só que assim, no final ele sempre fazia uma pergunta sobre... Ah, no fundo passou uma tal coisa. O que que era? Mano, eu não faço ideia. Eu tava prestando atenção no acontecimento. Aí se a pessoa respondesse...
Isso. Passou um cara com uma camisa de um time. Que time que era?
Que time que era?
É. Passou um carro. Qual era a cor do carro?
É. Atrás não. Tinha, por exemplo, uma marca de bolacha. Qual que era essa marca?
Não, é muito bom, cara.
Era,
muito bom,
era legal. Era legal demais, não, cara.
E umas pegadinhas. Aí o que acontece? Aí agora, mais pra cá, perto de nós, assim, do nosso ano, o Silvio Santos foi ficando cada vez mais genial. Porque ele fazia as pegadinhas baseadas em filmes. Que estreia, cara.
Mas ele perdeu um pouco daquela coisa de, ah, quer saber, que se dane. Eu vou esculachar mesmo.
Não, cara, é umas pegadinhas, cara. Era. Os caras falam do boneco assassino correr atrás dos caras. A moça lá que sai da fita pela televisão, eles fizeram também.
A Samara, né?
Na Samara, vixe.
Eu lembro disso aí, mas assim, ficou tipo muito pra memória. Agora tinha uns programas que era meio esquisito, tipo Super Nani.
Super Nani, cara.
Você lembra o que era?
Lembro. Era uma família, tinha um problema com as suas crianças e chamava Super Nani.
Não sabia lidar com suas crianças, vou chamar.
Isso, aí vinha ela, que é uma psicóloga, terapeuta, babá e enfim.
Cambista,
ela ia lá, ficava o dia com a criança, com a família, pra ver. E aí ela ajudava... Essa família poder lidar com essas crianças perversas, essas crianças mal criadas. Cara, e eram umas crianças, mano...
Maléficas, né?
Nossa, cara.
E aquela coisa de a gente ficava assim, nossa, se fosse meu filho eu sentava o reio nele, né? Aí depois passou-se 15 anos, você tem um filho aí que é pior do que eu que tava lá no Super Nani, né?
É, hoje meu filho pegou uma garrafinha de água assim...
Virou em cima do banco do carro.
Exatamente.
Ai, senhor. E você?
Hã? Eu só olhei e fui... Aí aquela poça d'água e olhando assim pra mim, ó.
Tipo, esperando sua reação, né?
É tipo aquela cara assim, caguei, né? Filha da mãe,
Na minha época era diferente. Na minha época era se eu fizesse qualquer tipo de cagada, já tinha que esperar a surra. Tinha que esperar a surra, cara.
Não, o Teodoro, eu dou tapinha na mão, eu não bato nele.
Ó, entrou aqui na live um camarada que chama André Américo. Ele me lembrou uma coisa de infância, dessas coisas de infância. Eu vou contar porque, assim, eu acho que eu já contei pra você. E lá na casa dele tinha um papagaio. Não sei se esse papagaio existe ainda, não sei como é que é. Aí, o que acontece? Era aquela época de infância em que, quando você tinha que ir na casa do amigo, você ia de um bairro pro outro andando. Pra chamar o amigo, bater palma na frente da casa dele e chamar. Chama o fulano, chama o ciclano. Né? Aí fui eu e mais um. Chamar o André lá na casa dele. Aí na hora que ele chegou lá na frente assim e tal. O André! Aí nós ouvimos lá embaixo. Não tá! A gente, tá bom, beleza, obrigado, viu? Aí daqui a pouco aparece o André. Ô, eu tô assim. Mas falaram que você não tava, foi o papagaio.
O papagaio
aprendeu. Toda vez que o pessoal ia lá e alguém falava André, aí a mãe dele gritava não tá, aí o papagaio aprendeu a falar não tá. Aí quando alguém falava André, ele falava não tá.
Não tá!
Eu falava André, não tá! Eu falava Jesus, que é isso?
Meu Deus. E, voltando agora que fala dos programas.
Só um minutinho. Um beijo pra você, Amanda. Um beijão pra você, saudade, tá? Mandando um beijo ao vivo aqui pra Amanda. Amanda, minha irmã.
Minha irmã.
Irmã de verdade.
Irmã de verdade?
Irmã de verdade.
Quer ser irmã de mentira?
Não, essa de verdade, irmã de sangue mesmo.
Ah, tá bom. Falando em irmã, não tem nada a ver com falar, eu quero falar do peão da casa própria.
Peão da casa própria.
Cara, a maioria dos programas que tem essa coisa de prêmios, do povão pra ganhar coisas, é o que faz também alavancar a audiência, né?
É.
Você tem a possibilidade de ganhar, né? Explica o programa do peão da casa própria. Você
explicar? Ah, o peão da casa própria, você comprava um carnê, que era o carnê de mercadorias do baú.
Isso, carnê da felicidade.
Aí, isso. Aí você preenchia um cupom.
Isso.
Aí quando você preenchia esse cupom, aí você mandava lá eles fazerem um sorteio e chamava você lá pra participar.
Isso.
Aí se você tirasse um determinado número, eu não lembro se é isso mesmo.
Era de 1 a 5, isso?
Era de 1 a 5 ou de 1 a 6, eu não lembro. Aí você rodava o peão, se caísse um determinado número, aí você ganhava, não a casa, você ganhava um valor, tipo de 60 mil reais, que eu lembro que era 60 mil reais, que era o valor de uma casa. Eu não sei onde que era 60 mil reais essa casa, porque na própria época não tinha como você comprar uma casa por 60 mil reais.
Tinha, lá no Nordeste.
Lá em Valinhos.
Isso, agora centro nunca.
Uhum, não tinha.
Né?
Mas...
Então, os participantes iam até a TV, né, giravam um peão que tinha o número de 1 a 5 colados em sua extremidade dessa roleta gigante.
Uhum.
O objetivo era girar o peão e tirar o número maior do que o do concorrente.
E quantas pessoas participavam?
Hã? Então, tinha pessoa que participava por carta, né? Tinha outras, e aí eles giravam. Enfim. Dois ela perde, três ela ganha.
Uhum.
Olha lá, dois ela perde, quatro ela ganha.
Uhum.
Olha lá, aí ficava assim, ficava girando o peão.
Uhum.
Porque era mais ou menos assim, não. Olha lá, vamos lá, tá aqui, eu tô aqui.
Rodando.
Aqui, tô aqui com o Chiquinho. Olha lá, o Chiquinho, olha lá, ele tem que tirar um número maior que 3. Olha lá, 3 ele pega, 4
começa a perder a força.
Olha lá, ele tá perdendo a força.
Tá perdendo a força. É muito bom isso, né?
Olha lá, 2, 3. Olha lá, fica aí. Vai parar, parou. E aí, ganhou!
Aí,
era maravilhoso, aí ganhou.
Não ganhava nada. Não ganhava nada.
Ganhava uma casa no valor de 30 mil reais.
Você ganhou essa sanduicheira da.
Esse refrigerador.
Prosdóximo.
É, prosdóximo.
Nunca vai acabar, né?
É, prosdóximo, muito bom.
Até o final do programa a gente vai falar do este lindo
refrigerador.
Duplex.
Duplex. Nossa, era duplex.
Duplex. Era duplex, né?
Cara. Mas, será que eu ainda consigo fazer a voz do Lombardi?
Uhum.
30, 30. Ele ganhou esse lindo refrigerador.
Este lindo fogão da Continental. Não tem mais, né?
Esta não linda sanduicheira da Black & Decker.
Ok. Agora sim, programas de televisão. Nada ficou tão pra memória quanto... Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum, mas cara, ali é uma obra de arte, né, cara? O Castelo Rá-Tim-Bum, pra quem não sabe, era um programa que passava na TV Cultura, né? E consistia em três crianças que acharam um castelo no meio da cidade, e esse castelo era mágico. E lá tinha uma criança com mais de 1000 anos, que era o Nino.
Nino Stravaggiaro II.
Isso, e aí eles passavam o dia brincando, e como o castelo era mágico, tinha muitas coisas. No topo do castelo ficava a tia Morgana, o tio dele ficava...
Dr. Vitor
ficava trabalhando, depois ele chegava no castelo.
Uhum.
E o castelo tinha muitas coisas, tinha um relógio que falava, tinha uma árvore
era
dentro do castelo.
Era fantástico. Tinha uma árvore, essa árvore tinha uma cobra, e em cima da árvore tinha um lustrezinho, onde ficava duas fadinhas.
Uhum.
Que falava, passarinho.
Que som é esse? Mas peraí, vamos ver a abertura do castelo.
Cara, isso é maravilhoso.
Bum. Bum. Bum.
Castelo.
Bum, 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 bum.
Castelo, bum, bum.
É muito legal a música, as vozes... Nossa, muito bom, né, cara? Agora, Nossa, é verdade, né? Que aí começava as aventuras. E aí tinha um porteiro que tinha uma senha pra entrar. É. Cara, o roteiro era maravilhoso.
A trama era perfeita, porque assim, ó.
O Doutor Abobrinha,
então, mano. Isso que eu ia falar agora. É, todo, por exemplo, todo programa, toda obra, na verdade, tem o quê? Tem um vilão.
Uhum.
Tinha um vilão.
Ele apareceu depois, na verdade, nem no começo do castelo, ele
apareceu
depois.
Tem um vilão, um cara que todo mundo tem que odiar. Era obrigatório ter, sempre teve isso aí, desde o início dos tempos.
E aí ele queria derrubar o castelo.
Ele queria derrubar o castelo pra construir um prédio comercial.
Um prédio
louco, né?
É, porque o castelo tá no meio da cidade, é uma coisa antiga. Ele queria, ele queria pegar o terreno e construir o castelo.
Será meu.
Agora, o que o Chiquinho falou em cima da árvore, que tinha
as fadinhas.
Não eram as fadinhas, eram os passarinhos. As fadinhas eram do Lúcio do Castelo. No Lúcio do Castelo, aí sim tinha as fadinhas.
Enquanto isso...
No Lúcio do Castelo, aí tinha as fadinhas. Mas no, na árvore, tinha um passarinho que achava uma espécie de João de Barro, sei lá. E aí ele tocava uma música. E aí o passarinho ficava tocando vários instrumentos. Ficava. E elas ficavam cantando. E aí tinha uma linda canção disso aí, cara.
E como que era essa canção?
Era assim, ó.
Passarinho, que som é esse? Passarinho.
Se não assistiu meu espetáculo, né, Chiquinho? Eu faço uma sketch com essa música.
Ai, cara.
É palhacinho, que som é esse?
Baixo é assim, bom.
É. Outra coisa. Lá vem o Tíbio e o
Perônio. Tíbio e Perônio. Explica quem é o Tíbio e Perônio.
O Tíbio e Perônio eram dois cientistas, né? Eles eram gêmeos.
E gênios.
E gênios. Ah, cara, que fantástico.
Pra quem não, cara, sabe, o Tíbio e Perônio...
Nós entramos na zona que a gente não vai sair mais. Não é zona do jeito que você tá pensando. A TV Cultura, quando a gente começa, entra na TV Cultura, você não consegue sair mais.
Não dá,
tem,
cara.
Não tem,
dá,
como sair mais.
Aí depois a gente vai pro Gloob Gloob, e aí
Mundo
vai...
Mundo da Lua.
Mundo da Lua. Cara, a nossa época foi abençoada.
Nossa, ninguém...
Só com essas coisas maravilhosas. Porque agora, não sei se você reparou, o que tem de novo depois do Cocoricó?
Nada.
Não tem mais nada depois do Cocoricó, cara. Eu sinto alguns programas, mas nada foi tão forte que nem esses, cara.
É, os programas de hoje, eu fico um pouco com dó. Inclusive o próprio Theo, seu filho,
sim,
e a Jade, que é minha sobrinha, eu penso assim, ó. Gente, que dó que eu tenho dessa criança.
É, cara, não vai apreciar o Bikman.
É,
conta
tipo...
O que é o Bikman?
Cara, que dó que eu tinha de ver ela vendo a Marcha e o Urso. Que dó daquele urso, cara.
Nossa.
Por que eles fizeram um urso aturar aquela menina chata?
Cara, o meu filho adora a Marcha e o Urso, cara, ele pede.
Ele pede, mas ele não tem noção.
Tem sim, tem.
Do quê? Do quê? Que aquela menina não pega no saco?
Tem. Ele aprendeu a palavra entediado, ele olha assim, papai, tô entediado. Porque a Marcia fala isso.
Fala.
Ela tá chateada, ela fala, tô entediada.
Você nunca na sua vida vai existir um programa daqui. Cara, nós vamos... Olha,
tá, mas vamos voltar um pouquinho. Tíbio e Perônio.
Eu espero que não esteja errado, tá? Mas nunca vai ter um programa onde eles vão ensinar você a fazer uma receita. Tipo lá que tinha no X-Tudo. Agora o Tíbio e Perônio, como que era?
Olá!
Olá!
Esse é meu irmão Perônio!
E esse é meu irmão Perônio!
Opa! Eu tenho quase certeza que eu sou o Tíbio.
Ah, nesse caso então, eu sou o Perônio!
Pensando melhor, eu tenho certeza, eu sou o Tíbio. De novo.
Sim.
Olá, olá.
Este é meu irmão Tíbio.
E esse é meu irmão Perônio. Nós somos gênios e cientistas.
E hoje faremos...
Aí é que é uma experiência, cara. É muito legal, cara.
Era muito bacana também.
Né,
e
cara?
E tinha muita coisa... É, o castelo, ele era rico em detalhes, né? Tinha os encanamentos do castelo. Tinha o quê? Tinha o mal.
Olha quanto... quantos personagens, cara, tinha era dentro muito. Desse universo, cara?
Tinha o mal que
o era o Etevaldo, a Caipora.
Cara, Caipora.
O cara da pizza lá, que era o Bongô.
Cara, esses dias, vou falar um negócio pra você. Essa onda do coro, não é uma onda, né? É uma pandemia, mas assim, essa onda do pessoal lançar vídeo de fica em casa, não sei das quantas. Eles fizeram, o pessoal reuniram uma galera aí do Castelo Rá-Tim-Bum e eles dando um recado pra ficar em casa. Tenta encontrar. Fica em casa, Castelo Rá-Tim-Bum, alguma coisa assim. Porque aí apareceu o Nino vestido de Nino mesmo nos dias de hoje. Você vê que ele ficou tiozão, né? Você vê a maquiagem dele assim, você vê que ele ficou muito tiozão.
Puxa, puxa, que chato. Todo mundo preso dentro de casa e não tem nada pra fazer, não é mesmo? Vocês imaginem eu preso no castelo durante 300 anos. Ah, eu vou dar uma voltinha. Não, eu só vou até a cozinha pegar um negócio. Peraí que eu já volto. Fica bravo, que coisa, hein?
Eu sou a Angela Dipp e eu fiz a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Então eu quero mandar um beijo especial para os jornalistas que estão trabalhando muito nessa época. E se alguém perguntar para vocês por que é que tem que ficar em casa, vocês respondam que nem a gente fazia com o Zequinha. Porque sim!
Porque sim não é resposta. Tá, vamos aproveitar esse tempo para brincar muito e ensinar os pais a brincar. Ser legal. E eles precisam.
Eu sou o Álvaro Peterson, o Godofredo e a Celeste. Tô aqui em casa, seguindo o protocolo. Celeste!
Nossa!
Ele fazia os dois,
Celeste,
né?
Você tá sem máscara.
Nossa! Vou dizer tudo pro Dr. Vitor.
Pessoal do Castelo, aqui fala o Dr. Vitor. Raios e trovões, saúde e fique em casa, viu?
Olá, sou o Gardim Figurinista do Castelo. Ao sair de casa, usa máscara, pegue só no elástico.
Figurinista, cara. A direção de arte do Castelo era muito bom, cara. As roupas, acho
que... Eu sou o Fred Allen, que fazia o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. O tempo passa e a gente tem que passar com o tempo também. E esse tempo agora vai ser dentro de casa. Eu tô dentro da minha casa, mas eu tô produzindo, eu tô construindo e criando junto com os meus parceiros aviadores. Estamos criando uma peça online para vocês. Então se conecte e conecte com todos os artistas que estão conectados.
Aqui é Tereza Taíde, a Fadinha Lara, do Castelo Rá-Tim-Bum.
A Fadinha, cara.
Tô aqui pra pedir pra vocês ficarem em casa, se cuidarem, respirarem para segurar essa onda toda passar, porque ela vai passar. Então um beijo enorme para vocês.
Que gostoso.
Nossa, muito legal.
Ai, pessoal! Puxa vida!
Não, muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Gente, é com este...
Eu acho que apareceu até o Bongo.
Não, foi todo mundo. Gente, é com este clima...
Estouramos o tempo, né?
Estouramos o tempo. Tá. Muito obrigado pela audiência. Oh. Foi muito bom o tema. Lembrando que semana que vem estaremos aqui.
Uhum.
Se não tiver lockdown, que eu acho que vai ter lockdown em breve. E...
É sério?
Sério. E merece ter, cara. Porque os casos estão aumentando. Nossos governantes estão brigando em vez de salvar. Então, fique em casa.
É verdade.
Fique em casa.
Por favor, gente, fique em casa. Ó, pensa assim, ó. Foi o que me falaram. Quando você sair na rua, você tem que imaginar que todo mundo tem o corona.
Exatamente.
E todo mundo tá contaminado. Então, tipo, faça a fica aquela distância de segurança. O cuidado não é só pra você. O cuidado é pra quem tá quem é da sua família. Porque às vezes você pega, de repente... Aí você acaba ficando bem, tudo certinho. Mas às vezes uma outra pessoa pega e você imagina você carregar isso pro resto da sua vida, entendeu? Uma outra pessoa perdeu por causa da imprudência que de repente você...
Gente, né? O negócio é muito, muito, muito sério. O mundo todo está com este problema. Não é piadinha, não, é sério. Sério, o negócio contamina muito rápido.
Sim.
Né? Tem pessoas que não aguentam quando vem com toda a força esse vírus. Então, gente, fique em casa, tá bom? É o nosso recado aí. Isso. Então, se não tiver lockdown, quinta-feira estaremos aqui fazendo o programa Subset para divertir vocês na sua casa, nessa quarentena.
Porque nós estamos vindo aqui, mas nós estamos tomando todos os cuidados. A gente está trazendo as máscaras. Inclusive, quem está aqui na quarentena está aqui, ó, minha máscara.
Isso, né? A gente higieniza todos os equipamentos
aqui. Todos os equipamentos são higienizados. Quando a gente entra, o Tércio, a hora que ele chega, ele já vai borrifando álcool gel.
Nas
maçanetas da porta, cara.
Eu vou borrifando,
ele vai entrando. Borrifando, então eu vou entrando dentro do carro, ele vai borrifando o álcool gel assim e tal. É assim, ó, sai da porta de casa, dentro do estúdio, tá tudo higienizado de dentro do estúdio pra casa. A gente não sai pra ir pro rolê, não sai pra bebedeira, não sai pra fazer nada.
E estamos aqui arriscando nossas vidas para ter entretenimento pra vocês.
Entretenimento pra você, gente. Obrigado por ter acompanhado o programa hoje. Muito obrigado mesmo toda a galera que tá acompanhando pelo Facebook, que tá acompanhando pelo Instagram, galera que tá acompanhando, galera que tá lá no Espírito Santo, que sempre tá acompanhando a gente, galera.
Rio de Janeiro,
o Jonathan Nascimento, que sempre tá acompanhando
Santa
a gente.
Santa Catarina.
Cara, de todo lugar tem. Tem gente de Minas Gerais, tem gente que tá mandando mensagem pra mim no Facebook, falando que acompanha, não pode participar do... Mas tá ouvindo lá com o foninho, né?
É isso aí. Muito obrigado, galera. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Aê, acabou, hein,
acabou,
Chiquinho?
Hein? Ai, nossa, acabou. Agora eu posso comer.
Beleza, vamos desligar as coisas aqui.
Vamos aí.
Chiquinho, você lembra uma coisa também, que um quadro que não tem, não tem faz tempo, né, que também foi cancelado?
É onde?
Ixi, peraí que eu já vou ver aqui, que só saiu o botão aqui da mesa. Então, era um quadro que tinha uma música que era assim, ó.
Ai, nossa.
Lembra disso?
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no...